Bolinha da Semana. Toda terça-feira, um assunto novo para você pensar. O Reino da Vitimização.
Desde que o mundo é mundo, as pessoas que sofrem são vistas com maior simpatia. Serve para, sei lá, para o jogo de futebol, em que você tem a torcida para o mais fraco. Serve para o cidadão lá que põe o dedo no nariz da autoridade e todo mundo vibra. E até mesmo aí para o bichinho lá no filme do YouTube, que é, vamos dizer, supõe um filhotinho de cachorrinho. Ele late, assusta um cachorrão grande, pula para trás, aquela todo mundo dá risada da situação, porque é a situação de um confronto do forte e do fraco. O ser humano adora, de uma forma ou de outra, a história do Davi e do Golias. O humilde, fraco, mais inteligente, que derrota o gigante arrogante com uma pedrada só. A gente mesmo aqui, a gente vive batendo palma pro governo da Austrália, né? Que faz aquelas manobras meio no meio das pernas lá do gigantão chinês, deixa o Partido Comunista Chinês furioso, sem saber o que fazer, e a gente, fica aquela felicidade, isso é humano. Querer que o pobre, o doente, o fraco tenha uma explosão de força está na nossa bios, vamos chamar assim. Só que isso, para algumas pessoas, está indo longe demais. Daqui a pouco a gente vai voltar para falar disso. Antes disso, eu vou fazer a minha vitimização aqui em forma de jabá. Bom, para quem está chegando agora, bem-vindo. A gente pede sempre, além de dar as boas-vindas, a gente pede para dar uma passada lá no site www.saindabolha.com.br e clicar no botão Follow This Podcast ou acessar o podcast pelas apps lá, pelo Spotify, pelo Podcast Addict, Apple Podcasts, Google Podcasts, tá? A gente pede também, como de costume, para dar um share no episódio, se achar legal, nas redes sociais, contar para os seus amigos que tem um podcast bacana que vocês estão ouvindo por aí, que detesta o politicamente correto, é uma das nossas características fazer o quê, mas que gosta de conversar sobre os assuntos mais variadamente possível, tá? E finalmente a gente pede também, aí a gente pede no duro, faz aquela cara de vítima, lembra? Eu não lembro dos desenhos animados que o cara puxava até a cara para baixo, empurrava a bunda para baixo, fazia aquela cara de pobre assim, e fala que a gente tem lá um programa de apoio pro Saindo da Bolha, no site Apoia-se, onde vocês podem contribuir com a gente para a gente tentar furar o bloqueio que a gente tem das redes sociais, em termos de censura, no duro, tá? Fazendo publicidade nos nossos episódios e alcançando o maior número de pessoas possível. Esse aí é o nosso objetivo inicial. A gente quer crescer mais, a gente quer fazer outras coisas, mas por enquanto a gente precisa fazer com que os nossos fãs saibam que a gente está publicando. Jogo duro, né? Pois é. Então, o site do Apoia-se, onde vocês têm planinhos lá a partir de R$10, o endereço nossa, estou fim da picada hoje. apoia.se/saindodabolha. Por fim, o nosso Telegram, tá? bit.ly/telegram-bolha. De novo, bit.ly/telegram-bolha. Jabá completo, vida que segue. Você acorda de manhã, vamos supor que você seja casado, tá? Toma seu café rapidinho, beija sua esposa, vai lá pra luta. Pega um trânsito ferrado, tanto faz se parado no carro ou no ônibus. Ou tem que fazer uma viagem super comprida, desgastante pro trabalho. A sua esposa, além de ter que dar um tapa ali na cozinha rapidinho, porque você é um filho da mãe, esqueceu de botar água na xícara e ia ficar grudando tudo, tem que correr para se vestir, porque ela também tem um trabalho para cumprir. E mesmo que ela trabalhe em casa, ela tem muita coisa para fazer. Então, vocês têm que ir em conjunto, se forem casados. Pior ainda, se você estiver solteiro, você vai ter que se virar nos 30. Vocês têm que fazer dinheiro entrar para pagar as contas. O aluguel que subiu, prestação do apartamento, PTU, a mãe que precisa de ajuda, o irmão que está na pindaíba, a escola do filho, é paulada, trau de paulada, né? Comida, tem que comer, e tem a comida que você paga quando você está no trabalho, e ainda tem que sobrar dinheiro para a comida que você tem que levar para casa. Então, comida você gasta aqui, comida você gasta lá, é sempre puxado. Muitas vezes a conta não fecha, daí você se endivida, ou o seu negócio não está indo tão bem quanto você queria, sei lá, de repente um certo governador manda você fechar a porta do seu comércio por causa da pandemia para ele ganhar uns pontos políticos, né? Tem o banco que não espera, tem o cartão de crédito com juro alto, tem serviço público de merda, Tem, que mais? O pneu que estoura no buraco lá, que a prefeitura não fez o que devia fazer, apesar de você pagar seus impostos. Tem empresa de cabo, de TV a cabo, ou de internet, basicamente, que não tem concorrente, e aí te entrega um serviço vagabundo, abaixo do contratado. Tem o plano de saúde, que está uma engavetada, às vezes, na hora de cobrir alguma despesa. Tem vazamento na parede. Tem o fogão que deu uma vazada. Picharam o seu muro. Tem doença. Né? Tem doença, como sempre, inesperada, e graças a Deus, se a gente está aqui conversando e vocês ouvindo, é porque quando ela vem, ela vai embora, tá? Então, graças a Deus, ou a, sei lá, Odin, se você for ateu, uma recuperação plena permite o quê? Permite que você volte lá para aquele périplo acima, tá? É, se você tiver sorte de ter um bom emprego, talvez 30 dias de férias no ano, que obviamente... Não vai ser esquiando em São Moritz. Quem tiver esquiando em São Moritz todo ano, me avisa. Aliás, não me avisa. Faz um depósito lá na conta do Saindo da Bolha. Mas quem sabe, se não São Moritz, pelo menos 10 dias na praia com os amigos. Ou quando o mundo está a seu favor, quem sabe também uma semana na Flórida, 4 dias em Buenos Aires, tá? Tudo é possível. Só que você termina esse período e aí começa o ciclo de novo. Aquele que a gente falou lá em cima. É puxado, né? Nem nós aqui, nem nosso, aspas, colega Jordan Peterson, nem mesmo muitas religiões, tá? E filósofos acham que a vida é uma coisa, como é que eu posso dizer? É um campo de alegrias e flores. A vida não é isso. A vida é o que ela é, e se é que tem um sentido para tudo isso, aparentemente tem, a lógica aponta para que a gente aprenda ao máximo com as experiências que a gente tem, que passa, e buscar valorizar os bons momentos que a gente recebe de presente dela. Mas, no geral, tanto faz. Se a gente está falando do coitado do urso polar branco lá que tem que nadar 200 mil quilômetros toda vez que tiver que arranjar comida, pode ser o urso polar, pode ser o Tarcísio de Recife, pode ser o Israel aqui de São Paulo, pode ser o Renato da Tijuca lá no Rio de Janeiro, que são apoiadores do Saindo da Bolha e eu não paro de fazer merchandising hoje. Para todo mundo, a vida acontece, como é que eu posso dizer? A vida acontece no que a gente poderia chamar aí de lapsos de mecanicidade, tá? É entre uma girada e outra da engrenagem que as coisas bacanas da vida acontecem. A vida tá no sorriso do filho, da esposa, do marido, tá no gol para quem gosta de futebol, na comida, quando o tempero ficou bom e alguém elogia, nossa, ficou bom esse macarrão, tá aquela coisa toda, você fala, pô, que bacana, você fica completo, né? 99% das pessoas vão ter as suas vidas representadas em momentos mais do que simples, como esse que a gente tá falando, e nem por isso a gente quer abrir mão dela, né? Ou dá pouco valor para ela. 99%, 99,99% não vai ter a chance de, sei lá, fazer drifting com uma Lamborghini em Monza, só para teste. Nem vai ver o pôr do sol nas praias do Tahiti, né? Haiti não, por favor. No Tahiti, num iate particular de X pés de comprimento. Não vai ter chance de ver baleia no litoral do México, talvez alguns de vocês já tenham visto. Não vai conhecer os fiordes finlandeses, que diz que é super legal, e se bobear aqui entre nós, a maior parte não vai nem ver neve. Eu nunca vi neve, olha que isso. E a bem na verdade, vai ter gente, e não tem problema nenhum, que nunca vai ver nenhum mar. Mas, miguxos, isso não quer dizer, e eu vou reforçar aqui de novo, isso não quer dizer que a vida não é incrível, porque vocês como nós aqui, a gente sempre vai ter a chance de conhecer pessoas incríveis. Você não precisa de avião, você não precisa de celular, você não precisa de equipamento nenhum para conhecer gente. As pessoas à nossa volta, gente, né? De verdade. Esses são os grandes presentes que a vida dá para a gente, se a gente souber aproveitar. Se subir um degrau é uma coisa legal, puxa vida, né? É devagar, às vezes é puxado, pode demorar. De repente, subir um degrau e levar mais gente junto com você, putz, melhor ainda. Mas é evidente que tudo é difícil. Se juntar uma fortuna já é uma coisa quase milagrosa, ter uma vida só com bons relacionamentos, tá? Sem passar nenhum perrengue com as pessoas que estão à nossa volta, eu diria que é mais difícil, ainda, tá? O pessoal fala, né, que quando a vida de uma pessoa é absolutamente incrível, com alguma sorte, ela pode virar roteiro de filme. Quem acha que a história da própria vida geraria um filme de grande bilheteria? Poucos, né? A vida da gente não tá com essa bola toda. Muito poucos. E eu não tô falando assim pelo fato da gente não obrigatoriamente ter dinheiro. Tô falando de não terem grandes eventos super, super especiais. Não terem grandes sacadas, descobertas científicas, sei lá. Pouca gente. E isso não tem nada de mais. Ser mediano, e aí até a palavra ruim que a gente usa, né? Ser medíocre é a lógica das coisas. Por mais que pareça terrível falar isso. Sempre tem alguém mais rico que você. Sempre tem alguém mais competente, mais talentoso, mais inteligente, mais forte, mais saudável que você. O legal da vida, e aqui eu não estou fazendo a linha falso, humilde, não, é que a vida enquadra a gente muito rápido no nosso lugar. E eu vou contar uma historinha para vocês que eu lembrei na hora que a gente estava discutindo sobre esse programa. Faz alguns anos atrás eu comprei um carro, tá? E era exatamente o carro que eu queria, que eu sempre quis. Eu adoro carro, tá? Eu gosto muito de carro. A gente tava numa fase muito boa aqui na empresa e deu para comprar aí meio que no pá, vou lá comprar um carro, bancar o macho. Era um sonho, sei lá, um sonho infantil, né? Um brinquedão que eu queria. E aí uns amigos falaram, vamos já tá fora, assim, se aproveita, vai estrear o carro novo e tal. Era o dia que tinha acabado de sair da concessionária. Porra, vamos lá. Pensei, é isso mesmo? Que bacana, me arrumei todo, que é uma coisa meio difícil fazer, que eu sou meio esculhambado. Pulei no carro, fui pro restaurante, que os caras marcaram. Entrei na fila do valet e foi a coisa mais engraçada do mundo. O meu carro, tá, comparado com os outros carros que estavam lá, era uma bosta. Não tem outra palavra para descrever. Só tinha lá Porsche, Mercedes, Jaguar. Tinha um Bentley, eu não sabia que vendia Bentley no Brasil, tá? E eu vou falar para vocês, não era um restaurante caro. Essa é a parte estranha de tudo isso. Não era um restaurante caro, eu vou te dizer, era um Almanara, que é comida árabe, basicamente, ali aqui nos Jardins de São Paulo, tá? Mas tinha uns carros, uns 8 carros absurdos na fila do valet na hora de tirar, um atrás do outro. Eu esperando meu carro, falo, caraca, olha esse, né? E o Mr. Way e o Rogerão, acho que eram eles que estavam junto comigo nesse dia, foram a maior gozação. Ah, nossa, nós vamos embora nessa bosta de carro, assim, não é possível, foi muito engraçado. Mas serviu para enquadrar a minha cabeça num ponto. Não é que eu estava feliz e eu continuei muito feliz naquele dia, porque foi o dia que eu retirei o meu brinquedão. Não é que eu estava feliz porque meu carro era bom para os outros. Era porque naquele momento específico, ter aquele carro era bom para mim, certo? Podia ser uma Kombi, que estava tudo bem. Era a minha Kombi, que eu lutei por ela e que quando ela chegou na minha mão, ela representou a materialização dos meus esforços num eventual sonho, que era ter, sei lá, uma Kombi velha. Não era uma Kombi velha, mas era a mesma coisa comparado com os outros carros, sabe como é que é? Eu sei que a gente está dando muita volta aqui para chegar no ponto específico do programa, mas calma, amiguchos, tem uma razão e vocês vão ver, garanto, prometo para vocês. O grande mal que a gente tem atravessado como sociedade, como um todo, é a cultura de vitimização. A gente já até passou aí meio raspando pelo tema no episódio recente aí da Critical Race Theory, né? Ser vítima virou sinônimo de status social, tanto quanto faz 30 anos atrás, ou para minha geração, ter um bom carro podia ser um sinal de status social. Muita gente fez absurdos durante toda a vida, cometeu erros incríveis para se chegar numa posição de status social por meio de bens materiais. As pessoas desviavam dinheiro da empresa, sei lá, roubavam, traficavam, endividavam além da possibilidade, e ainda se faz tudo isso. Mas da mesma forma, hoje fazem-se absurdos ainda mais inconcebíveis para ganhar pontos na escala social sendo vítima. Ser vítima é hoje uma forma de passaporte para geração de reconhecimento. É o tênis caro que deixava a turma do colégio de boca aberta. Pô, você tem esse tênis, que cara foda. A grande diferença é que para ser vítima e, portanto, para poder usufruir desse atalho social de reconhecimento, é que você não tem que fazer nenhum esforço. Lá atrás, o cara roubava o banco com risco de ser preso para ter dinheiro para comprar a casa de praia para mostrar para os amigos, né? Para ser vítima, você não precisa fazer esforço algum, é só você querer ser vítima. De novo, disclaimer. Claro que existem vítimas em nossa sociedade, de todos os tipos. Vítimas de preconceito, porque tem gente preconceituosa. Vítimas de abuso sexual, porque tem muito maluco tarado por aí. Vítimas de abuso econômico, sim, porque tem empresa que abusam tanto dos seus clientes como dos seus funcionários. Aliás, deixa eu corrigir antes de eu cair nessa. A gente sempre fala para não fazer isso, então eu vou fazer. Empresas não abusam nem de clientes, nem de funcionários. São os seres humanos que conduzem essas empresas que podem ser abusivos, certo? Coitada da empresa, está lá quietinha, passiva, esperando que seja feito o que mande. É, quem manda é abusivo. Bom, voltando. Outro ponto importante, eu diria, e eu acho que talvez o mais importante, é que para você ser vítima, você obrigatoriamente tem que acusar alguém de estar te explorando, ofendendo, maltratando, certo? Por mais que a vítima não perceba, ela não consegue esse capital social sem que ela tenha que obrigatoriamente colocar na outra ponta uma pessoa para destruir ou para estragar a vida dela, ou pelo menos para mostrar que ela não tem caráter. Para eu acusar alguém de gordofóbico, é quase certo que eu tenha que ter um discurso que transforma alguém que faz o que deveria ter feito durante toda a sua vida corretamente, certo? Corretamente, como, sei lá, cuidar do próprio corpo, comer certo, ir na academia, sei lá, eu tenho que transformar esse cara que fez tudo certinho para ter uma vida saudável a vida inteira dele e chamar o cara de opressor. Esse cara não tem caráter, porque ele é contra aquilo que eu sou pelos meus próprios defeitos. Ou seja, o impacto negativo da narrativa, via de regra, tem que ser colocado na conta de alguém que não tem feito nada demais, ou pior, que tem feito coisas corretas. Alguém até que tem uma vida positiva. Pode ser positiva porque o cara trabalha, ele não é bandido. Pode ser positiva porque ele cuida da saúde. Pode ser positivo porque ele cuida da família. Pode ser positivo porque ele tem uma religião. Mas o preço que eu jogo por ser vítima tem que ser na mão de quem está aí do outro lado fazendo a sua vida correr normalmente. Então, basicamente, dentro do discurso de vitimização, no cerne dele, existe a necessidade de destruição de A para se construir B, certo? Faz sentido? Mas, veja, ser vítima, se fingir ou sentir vítima, como a gente falou, não é uma coisa exatamente inovadora. O problema é a dimensão que isso está alcançando e o alcance político que essa expansão gerou. Ainda que não seja por acaso. A gente não acredita no por acaso nessa situação. Vale um exemplinho só para a gente ver o absurdo que esse tema traz para a gente no dia a dia e numa situação absolutamente bestificadora. Imagine então, minha amigochona ouvinte, se você casasse com um membro de uma das famílias mais poderosas do mundo, fosse nora de uma das mulheres mais ricas do mundo, tivesse à disposição todos os recursos necessários para você fazer o que você quisesse, mas fosse uma mulher negra. E ainda assim, você acha que você poderia se vitimizar? Hoje, claro que sim. Eu acredito que boa parte de vocês viu ou ficou sabendo da entrevista da esposa do ex-nobre Príncipe Harry e sua subestrela esposa Meghan Markle com a apresentadora ali, a Oprah Winfrey. Foi no domingo agora. A Meghan ganhou uma bolada, que eu me perdi agora. Alguém me corrija aí por aí, por favor. Eu acho que foram 7 ou 9 milhões de dólares para atacar a família real britânica sem dó nem piedade. Tipo, debaixo da cara do marido dela lá, do bobalhão. A entrevista já tinha tido um trailerzinho meio maroto em que a pista já estava dada. Tipo, assiste aí que ela vai chutar tudo abaixo da cintura. E ela não decepcionou, só faltou chamar a mãe de coxinha, pai de empadinho, o resto teve. Voltando então algumas semanas atrás, dentro desse contexto dessa entrevista, vão lembrar que a família real britânica já tinha preparado um ataque preventivo e avisado que membros do staff dela, da Meghan Markle, tinham reclamado de bullying e que alguns nem aguentaram trabalhar mais com ela, pedindo demissão de tão nojenta que era mulher. Pode ser só manobra, seu sangue da bolha? Pode, mas eu não sei não, eu acho que tudo é possível. A Meghan deixou claro aquilo que todo mundo já sabia que ela ia fazer. Ia dizer que a família real britânica é racista, claro, de alto a baixo, dizendo isso de diferentes formas e em diferentes situações, e que sim, ela, mulher do príncipe Harry, vivendo em um castelo, ganhando os tubos, vivendo basicamente a base de viagens e do bom e do melhor era uma vítima da sociedade. Ela jurou de pé junto na entrevista que no período ela ficou para baixo, que ela pensou em se matar, porque, pois é, né, ganhando 7 milhões ela ainda conseguiria, além de tudo, de fazer o pessoal lá passar por maus bocados, na família real passar por monstro, ela poderia completar aí o recadinho aí no limite da desumanidade da vitimização. Mas você ainda bolha, você vai fazer fofoca social hoje? Não é isso, gente, juro por Deus. É que a gente aqui consegue ver nesse exemplo como um exemplo escabroso de vitimização, de um nível que eu não tinha visto, pelo menos recentemente. Veja, a mulher era atriz, meia boca, mas atriz. Devia ter um belo salário quando ela sai no meio da série Suits na Netflix, né? Em que ela era uma advogada, início de carreira, sempre trabalhando ali com aquela cara de tristinha, de vítima, já estava desde lá. Largou tudo, largou essa profissão. Fez um casamento meio que expresso com o Harry, e ao contrário, inclusive, do que era recomendado pela família real, o que gerou problema, inclusive, entre os irmãos, essa velocidade do casamento. No casamento, ela quebrou tradições inglesas, britânicas, de que a princesa deveria usar roupas e acessórios de costureiros locais, né, artesãos ingleses. Afinal, ela ia representar o Reino Unido, né? Mas ela não estava afim, então ela cravou a escolha de um vestido Givenchy, portanto, com costureiro estrangeiro, de mais de 500 mil doletas. E acabou brigando com a cunhada por causa dessa história. Ela desrespeitou tradições no nascimento do seu bebê, deixou a família real ficar sabendo meio que de um aborto espontâneo que tiveram praticamente pela imprensa, porque é legal você dar entrevista como vítima, né? Decidiu cair fora da família real meio que sem dar satisfação para a velha Elizabeth. E daí os caras é que são ruins, né? E ela não entende por que, que não gostam dela. Na falta de vitimizar ela mesma, na entrevista ela aproveitou para vitimizar também o filho. Diz que foram conversar com ela sobre a possível tonalidade da pele dele e deu a entender que, dependendo disso, ela não afirmou, mas ela falou, tá? Que esse fator poderia fazer com que o bebê não tivesse um título de nobreza. Olha aqui, limpinha. Mas e o maridão? Pois é, o maridão nem confirmou e, como se diz, nem desconfirmou. Então, grande parte das acusações, inclusive sobre racismo, ficaram em silêncio em relação ao príncipe Harry. Tudo isso, gente, num período em que o avô do cara, o príncipe Philip, tá lá doente, com o pé na cova na casca de banana, com a família real pedindo para ele lá visitar o velho, meio que para despedir, que, afinal de contas, problema cardíaco com um velhinho de 100 anos não é moleza, né? Então a gente chega em um ponto em que a pessoa, com tudo, absolutamente tudo, aquilo que a gente falou lá atrás, tá? Com todas as possibilidades do mundo, todas as possibilidades impossíveis para nós, 99,9% das pessoas, se prepara e se vende e é aceita como vítima por parte da sociedade a partir de um trabalho de relações públicas e imprensa. E isso hoje é um fato normal. Não tem contra-narrativa. Pode ser que a turma lá não tivesse ido com a fuça dela mesmo? Pode ser. Mas também olha as chances como são enormes de que isso não seja verdade, né? A Oprah vai fazer uma entrevista semelhante com o irmão para checar, fazer um fact-check. Eles adoram fazer o fact-check? Claro que não. Eles vão atrás, pelo menos, de posições minimamente oficiais para saber se a mulher mentiu que nem uma louca? Claro que não, tá? Mesmo que, obviamente, o irmão fosse convidado para uma entrevista, ele não daria. Isso acontece porque a vitimização tem um trunfo. Toda pessoa que se faz vítima tem sempre razão. Pode ser pessoa ou grupo. Não pode existir contestação. Você não tem lugar de fala, né? A história, você não tem lugar de fala para isso. Você não entende o bacalhauzão aí, ó. Você não entende porque você nasceu machista e vai ser sempre assim, não é isso? Toda vítima profissional é assim. E tem apoio social para ser assim. Sejam aqueles que se escondem nesse discurso confortável pela própria fraqueza de caráter, ou porque são safados mesmo e com a vitimização passam a ter carta branca para apontar o dedo, para ofender, para destruir reputação. Azar, faz parte do meu papel de vitimizar. Você que se vire com as consequências aí na sua vida, pós-cancelamento, por exemplo, né? O que vale para mim e para a imprensa que fica caçando audiência em clique é história triste e vida ou instituição destruída. A gente pede desculpa ter opinado demais de novo nesse episódio. A gente ia falar mais da entrevista em si, mas a gente acabou opinando bastante mesmo. Acabou que foi, pois é. Daqui a pouco a gente volta pro prumo, fica direitinho. Vamos passar mais fato pra você. Tem muita história por aí afora pra gente ficar opinando tanto aí. Opinar é coisa de bolhona, tá? É isso aí, gente. Grande abraço pra todo mundo. Protejam aí das vítimas, que eles são pessoas bem perigosinhas, tá? A gente agradece desde já a presença de todos vocês mais uma vez nessa bolinha. Pede para entrar lá no site www.saindabolha.com.br e clicar no botão Follow This Podcast. Seguir a gente pelo Spotify, Podcast Addict, Apple Podcasts, Google Podcasts. Dá um share nesse episódio também se você achou legal. Fala para os seus amigos que vocês acompanham um podcast limpinho, supimpa e que odeia o politicamente correto. E, finalmente, passa o endereço aí do nosso Telegram. bit.ly/telegram-bolha Finalmente, mandar um agradecimento especial para o nosso amigo João Luiz Pisa, que ouve a gente aí faz tempo, pelas sugestões que deu, e que a gente bateu um papo aqui. Achou bem legal, viu? A gente agradece, e você já deve ter percebido, inclusive. Tá bom? Grande abraço para todo mundo. Fiquem todos muito, muito mais super, super bem.
Bolinha da semana.